sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Papo de Mulher Cristã. E hoje nós vamos falar sobre quem é Jesus para a família cristã. Meu nome é Valdelene Carvalho.
Eu sou a Disandra Martins e hoje nós estamos aqui com a família Souza, Letícia, Marco Antônio e os filhos Rafael e Emanuel. E eles vão falar um pouquinho para a gente o que eles entendem sobre o Natal cristão, e eles vão explicar um pouquinho para todos nós o que é o Natal na vida da família cristã. Fique com a gente, está começando mais um Papo de Mulher Cristã.
O Natal. Nós sabemos que dia 25 de dezembro é uma data simbólica para o nascimento de Jesus. Mas por que não comemorarmos o nascimento do nosso Salvador? Ele é o Filho de Deus que se humilhou e encarnou-se como homem. É uma excelente oportunidade para falarmos da sua obra redentora. Devemos celebrar o nascimento do Salvador com muita alegria, pois ele é o presente de Deus para as nossas vidas, para nos resgatar do pecado e nos levar para a verdadeira luz. E para falarmos desse assunto, nós temos aqui a nossa querida família Souza, como já apresentamos anteriormente. E para vocês, o que é o Natal?
Então, o Natal, nós sabemos que a palavra Natal significa nascimento. Mas não tem como a gente falar de Natal sem a gente lembrar do grande plano da salvação, né, de Deus para a vida do homem. Então, o Natal ele não se inicia ali no momento em que o anjo aparece para Maria, mas sim antes da criação de todas as coisas.
Pois é. O nosso Natal, nós definimos que é um Natal consciente. Consciente porque nós temos a oportunidade de lembrar o que significa a vinda do Filho de Deus e do Filho do homem. É o começo do cumprimento da promessa da nossa redenção.
Verdade.
E os meninos, têm alguma coisa para dizer? Não, tudo certo. Tudo certo? Tá certo? Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. Eu quero saber se vocês gostam de obedecer ao pai e à mãe.
100%. Nós gostamos.
Se vocês gostam?
Sim.
Sério?
Sim.
Tá vendo? Essa já é praticamente a resposta da segunda pergunta. A segunda pergunta diz o seguinte: o que Jesus veio fazer no mundo? Antes de vocês responderem, eu vou pegar um gancho no que sua mãe falou, que já muito antes de Jesus nascer, lá em Gênesis, ele prediz, quando Adão e Eva eles pecam, Deus, ele prediz que Jesus viria. E ele fala lá em Gênesis 3:15 que ele ia estabelecer inimizade entre a mulher e a serpente. Nós precisamos deixar muito claro que Jesus, glorificado pelos anjos, na glória com o Pai, autoexistente, poderoso, ele estava completamente fora do tempo e do espaço. E ele aceita vir para mostrar para o mundo que a salvação da alma humana estaria no Pai. Na verdade, quando ele vem estabelecer o relacionamento dos gentios, do povo, com o Pai. E Jesus, na verdade, ele vem ser o filtro, como se nós não conseguimos olhar com os nossos olhos o sol, nós não conseguimos enxergar o sol, a não ser que tenha um filtro, porque os nossos olhos não alcançam. E justamente é o que Jesus vem fazer. Ele vem dizer o seguinte: olha, vocês só conseguirão descanso, alegria, sucesso para a alma, se vocês se chegarem ao Pai. Mas eu sou o filtro. Eu vou levá-los até esse sol. Então, através de mim, vocês conhecerão quem é o Pai. E Jesus veio exatamente fazer isso. Ele veio apresentar o Pai para nós. E a segunda pergunta, já vou fazer para Rafael e Emanuel. O que Jesus veio fazer no mundo?
Jesus veio nesse mundo para morrer em nosso lugar e perdoar todos os nossos pecados.
Exatamente. Mas aí eu perguntei para vocês se vocês gostavam de obedecer, não foi?
Sim.
Pois é, Jesus veio exatamente obedecer ao Pai. Ele veio dizer o seguinte: olha, eu sou o relacionamento que vocês precisam ter com o Pai. Vocês irão chegar até o Pai através de mim.
E vocês acham que todos comemoram o verdadeiro sentido do Natal? O que vocês acham sobre isso?
Olha, infelizmente não. Nós temos duas realidades. E dessas realidades, as duas são inverídicas. A primeira realidade é a realidade do consumismo exacerbado. E a segunda realidade é a mistura de figuras mitológicas em meio a uma verdade, que torna isso como uma mentira. Até porque a palavra de Deus fala que o coração do homem é uma fábrica de ídolos.
Exatamente.
Né? Então, assim, nós conseguimos, infelizmente, o homem ele consegue criar oposição a Deus em tudo. E é como se fosse uma mensagem sem o autor dessa mensagem. Nasce o bebê, mas não se conhece o bebê, não se conhece a Cristo. E em meio a um mundo que se fala tanto de paz, harmonia, esperança, prosperidade e outras, né, necessidades que o homem tem, isso fica inócuo, fica vazio, porque eles não conhecem o que é salvação. E a salvação em Cristo é o que nos desperta para todas essas benesses que nós conseguimos obter por meio da fé e a salvação de Cristo em nós.
É interessante que há 3 anos eu passei a avaliar o quanto é importante, né, Val, para o cristão justamente comemorar o nascimento de Jesus. Como vocês bem disseram no começo, nós sabemos muito bem, até as crianças já sabem, que é uma data prevista. Jesus não nasceu, né, dia 25 de dezembro, mas eu tenho plena consciência de que Deus ele veio conduzindo todas as coisas e conduzindo esse tempo para que se comemorasse esse nascimento. Porque as pessoas só vão ter noção realmente que Jesus ele veio representar o Pai, ele veio religar, novamente, nos religar a Deus, ao céu, religar a nossa alma, justamente através dessa comemoração, que há um tempo atrás eu achava que era pecado. Foi até um ensino errado que nós recebemos, e, na verdade, nós cristãos, a nossa função é justamente dizer o seguinte: ele nasceu, ele veio. E o Marcos realmente falou muito bem. Hoje em dia, as pessoas estão usando os ídolos, as misturas. Nós sabemos que só existe redenção em Jesus. Só que as pessoas apresentam os ídolos redentivos. É o Papai Noel. Né? A comemoração é você ficar no dia 25 ao próximo, né? Muito bonzinho, muito ali compenetrado, e chama a sua família e faz uma ceia, que, aliás, é deliciosa e maravilhosa. Tem que reunir, comemorar. Mas as pessoas esquecem, por conta do comércio, que depois, no dia 26, 27, dia 2 e no ano seguinte, 2 e 3 de janeiro, que elas esquecem que Jesus nasceu e morreu e esquecem realmente qual a finalidade da vinda dele. A terceira pergunta é justamente isso. Por quê? Por que a família cristã ela deve comemorar o Natal?
Parece que é paradoxal.
É.
Mas nós entendemos que nós comemoramos o Natal porque o Natal ele representa a morte do Filho de Deus. Se nós pararmos para pensar na importância disso, é porque Cristo ele tinha uma missão.
Exatamente.
E a missão de Cristo era morrer pelos nossos pecados. John Stott, ele diz que a morte é o centro de sua missão. Para quê? Para salvar homens. Em seu nascimento, já se podia ver a sombra da cruz.
É.
Olha que frase interessante.
Verdade.
O que, que o Natal ele faz conosco? Ele rememora a razão da nossa fé. Essa fé ela foi concedida por Deus, é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus. Nós temos um Salvador. Esse Salvador ele já existia antes que o mundo fosse criado.
Exatamente. Antes da fundação do mundo.
Antes de tudo.
Oi?
Esse Salvador ele veio.
Antes da fundação do mundo.
Antes da fundação do mundo.
Exatamente.
Jesus Cristo ele veio. Ele morreu, ele pagou a nossa dívida. Ele ressuscitou. Ele nos selou com o selo da promessa, que é o Espírito Santo. Ele se relaciona conosco. Cristo é o Deus relacional. Ele quer ser íntimo de nós. E Ele irá nos glorificar um dia. E nós almejamos por isso.
E nós também, como igreja, nós temos essa responsabilidade de anunciar
Exatamente.
O verdadeiro sentido do Natal.
Isso mesmo. Não, e a comemoração que nós fazemos aqui na igreja, a cantata, é justamente para nós convidarmos as pessoas e elas entenderem exatamente o que é o Natal. Que ele deve ser comemorado porque Cristo nasceu, a esperança está nele, a salvação está nele. E muitas pessoas estão achando que o Papai Noel é o Natal. Né? Porque a história conta que o São Nicolau ele se vestia de vermelho e colocava presentes, distribuía presentes, colocava presentes num saco vermelho mesmo e distribuía. Então, as pessoas vêm, no decorrer do tempo, mudando toda essa história. Então, na verdade, agora quem redime não é mais Jesus. Vamos tirar aqui o Redentor, vamos colocar o Papai Noel?
Vamos para o comércio.
Exatamente, vamos para o comércio. Mas, hoje em dia, as crianças que não são cristãs, elas relacionam o Natal com o presente e com o Papai Noel. Né?
Mas o verdadeiro Natal não é isso.
Exatamente.
Né,
eu até conversei isso com os meninos, com o Marcos lá em casa, sobre isso. Quando a gente conversa com criança, você fala Natal, a primeira coisa que elas falam é sobre presente e sobre realmente o Papai Noel.
Sim.
E sendo que, como eu acabei de dizer, nós precisamos de anunciar o verdadeiro sentido do Natal para essas crianças, porque Jesus ele nasceu, né, para cumprir esse plano da salvação para as nossas vidas.
Nada pode substituir a morte vicária de Cristo.
Exatamente.
Nada, não tem substitutivo.
E para ele cumprir o plano de Deus, ele precisou nascer.
Exatamente.
Então, por isso que nós comemoramos o Natal. Comemoramos o nascimento do Senhor Jesus para cumprir a promessa de Deus para nós.
Exatamente. O Val, é interessante que no ano passado nós fizemos, né, o programa de Natal.
Sim.
Com a comissão e nós falávamos exatamente disso. Nós viemos contando toda a história do nascimento desde Gênesis e contando também toda a história desde quando Maria gestou Jesus e tudo. E ela não se preocupou, se preocupou no íntimo com toda certeza, né, de ficar mal falada, porque, na verdade, para a gravidez de Maria não aconteceu nenhum ato humano, a não ser uma operação extraordinária do Espírito Santo dentro dela. E é muito importante nós falarmos da humildade de Jesus, da maneira como ele cede a glória dele, como ele abre mão e ele se humilha para isso. Porque você imagina um Deus transcendental, cheio de majestade e de glória, ele se reduz a um útero de uma menina, uma adolescente, e ele passa a, como ele é Deus e é homem, ele passa a viver toda aquela história e aquelas etapas da criança, Você pensa, Maria estava cuidando de Deus. O filho dela era Deus. E era a maneira didática que o pai nos faria entender toda a missão extraordinária que ele e o filho dele, Jesus, têm conosco. Lá em Gênesis 3, Deus, ele, a partir do pecado, quando Adão e Eva eles pecam, Deus ele expulsa, o texto fala, expulsa Adão e Eva do jardim. E para que eles não voltassem, ele coloca anjos com espadas flamejantes em volta de todo o jardim. Então, eles foram expulsos e passaram a viver por eles mesmos. Mas o amor, a graça, a misericórdia de Deus, o Pai, e do Filho é algo inexplicável. Jesus veio e a figura dele representa exatamente o seguinte. Olha só, vem cá. Eu vou fazer vocês de volta voltarem para o jardim. Então, se nós avaliarmos mesmo, quando a gente conta a história, se você colocar na sua mente, é muito mais do que a gente possa pensar. Na humildade. E ele vem nessa história todinha, você pensa? Ensinar um Deus a falar. Que é a função que vocês executaram com os filhos de vocês, ensinaram eles a andar, deram segurança. Vem cá, eu vou segurar na sua mão. Vai, você consegue. Andar de bicicleta, claro que não tinha bicicleta naquela época. Mas, assim, na verdade, a criança é ela que dava segurança para Maria, porque ele era o próprio Deus. Mas ele se encarnou justamente para que nós conhecêssemos e acho que tivesse um vislumbre desse amor, porque a gente não consegue imaginar. É inalcançável. Se nós conseguíssemos imaginar, nós também seríamos deuses. Nós não conhecemos a mente de Deus, como nós não conhecemos realmente, nós somos imperfeitos, falíveis, mas o amor dele é incrivelmente extraordinário e maravilhoso. A quinta pergunta é, quem o mundo colocou no lugar de Jesus?
Os presentes, né? O Papai Noel também, as pessoas deixaram Cristo de lado para botar o Papai Noel e os presentes em primeiro lugar na vida.
Desvirtuando o verdadeiro sentido, né?
Exatamente.
Do Natal, que não é esse.
Val, você está rouca mesmo hoje, não está?
Hoje eu estou. Por isso que estou falando bem pouquinho.
Gente, ela está meio dodói, tá? Mas os meninos estão aqui representando muito bem o papo de mulher cristã hoje, não estão, meninos? Jesus só está vivo lá no céu?
Se eu responder, posso responder?
Você sabe.
Eu sei. Não. Em um versículo que prova isso, é que quando Jesus sobe para os céus, antes dele ir junto ao Pai, ele fala que deixaria o Espírito Santo junto com os discípulos. Isso prova que Jesus não está só vivo no céu, mas também nos nossos corações.
Exatamente. Esses meninos inteligentes, né, Val? Mas sabe o que é isso, Val? Tem os pais em casa, mas tem as professoras aqui da igreja também, né?
E não é fácil, né, pais? O mundo ensinando uma coisa e a palavra de Deus ensinando outra. É uma responsabilidade grande que nós, como pais, temos. Né, diante da palavra, Senhor, nos ensina a ensiná-los. Né? Não é fácil, por causa de toda essa complexidade que tem aí no comércio, na vida, na representatividade do Natal que o mundo faz. Mas, pela graça de Deus, o Senhor nos ensina,
exatamente,
nos capacita para mostrarmos para eles o verdadeiro sentido do Natal.
Afinal, nós estamos no mundo, né?
Isso.
Nós lembramos muito e sempre lá em casa e o que nós temos aprendido também na igreja. Joquebede é um exemplo muito clássico disso. Olha, vocês estão no mundo, vocês vivem aqui, mas vocês pertencem a um Deus que escolheu vocês. Antes da fundação desse mundo, vocês foram escolhidos por Deus, predestinados para uma tão grande salvação. E, concernente a essa pergunta, né, se Jesus está só no céu, o texto base, lá em Mateus, no capítulo 1, no versículo 21, quando o anjo ele aparece para José em sonho, a gente achou muito interessante no nosso estudo em casa sobre esse tema. Diz assim: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E aí ele faz analogia, o anjo faz analogia também, ao cumprimento daquela promessa que foi feita ao profeta, o profeta Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Está aí a resposta. Deus é um Deus Emanuel. Jesus é Emanuel. Ele está presente conosco. Jesus também ele diz: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Repetindo, ele é o Deus relacional.
Amém.
O nome do seu filho é Emanuel, né? Emanuel. Que quer dizer Deus habitando conosco.
Gente, eu vou fazer uma pergunta aqui, que não está no roteiro, mas vocês tiveram alguma dificuldade com os meninos em relação a isso? Porque, na verdade, é um choque para as crianças que ainda não têm a maturidade formada, né? Porque elas estão ali na escola e tem a comemoração e tem um amiguinho e eu vou ter férias e a minha mãe já arrumou a casa e vai receber o Natal e coloca até uma história, né? A meia, não sei aonde, né? Na janela, enfim, tem toda uma história. Vocês passaram por isso? Ou desde o momento que vocês começaram a ensinar, eles receberam de boa? Logo compreenderam?
Então, lá em casa o ensino é a Bíblia, é a nossa regra de fé e de prática, né? Então, o que tem na Bíblia, nós cremos e acreditamos, e é esse ensino que a gente faz aos meninos, né? Então, e a gente ensina que essas coisas que são... desvirtuam a verdade, então os meninos eles aceitam bem, né? Se a palavra diz, nós vamos, né, ter como ensino. Aquilo que não diz, a gente sabe que é coisas para desvirtuar até o olhar, né? Porque a gente ensina que Cristo é o centro das nossas vidas. Sim. E o que é alheio não é aquilo que a gente crê, que a gente acredita, e também que nós não vamos trazer esses ensinamentos para os meninos. Mas eles sempre viram os coleguinhas ou falando esse tipo de coisas, assim, né? O Papai Noel. E aí eles mesmos chegam à conclusão: mas como que o Papai Noel ele está no shopping do mundo inteiro? Né? Então, vão chegando essas conclusões.
Papai Noel se multiplica.
Então, eles vão chegando até essas conclusões que realmente é para desvirtuar a verdade e que realmente o nosso verdadeiro sentido do Natal é Jesus nas nossas vidas.
Em primeiro lugar, hein?
Em primeiro lugar.
Exatamente. E o importante também é que a diferença do cristão, daquele que vive o evangelho, é justamente essa. Lá fora eles comemoram o nascimento de Jesus ou o Natal só no dia 25, né, de dezembro. E todos os dias nós estamos aqui, dentro das nossas casas, no local de trabalho, dentro do ônibus e aqui na igreja. Jesus está vivo e ele vai voltar. Agora eu vou fazer uma pergunta para os meninos.
Ok.
Ok?
Ok.
Ok.
Jesus já existia antes de vir ao mundo, antes de se encarnar? Ele já existia?
Sim. Sim.
Quem fala isso?
João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo. O verbo estava com Deus e o Verbo era Deus.
Perfeito. Gente, perfeito.
Nós vemos também, né, que no Antigo Testamento nós encontramos vários sinais e várias profecias que já anunciam, né, a vinda do Salvador. E nós também lembramos do tempo do Antigo Testamento, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós sabemos que ali tem um silêncio de Deus de aproximadamente 400 anos. E após esse silêncio de Deus, aí veio a manifestação do anjo trazendo as boas novas, né? A notícia que o mundo aguardava, que era a vinda do Salvador.
A notícia, inclusive, que os homens de fé do Antigo Testamento almejavam. Se nós pegarmos as alianças de Deus no Antigo Testamento, os simbolismos, o cordeiro, a rocha ferida, tantos outros, né, simbolismos, agora estava revelado, personificado na figura de Cristo. Isso é maravilhoso.
É maravilhoso mesmo.
Deus já estava dando um spoiler da pedagogia, né? Porque ele vem ali devagarzinho, deixa eu mostrar como é que vocês vão aprender. Aí vai colocando símbolos, né? E o mais importante é que quando Jesus ele nasce, ele quebra, não é quebra, mas ele substitui toda essa simbologia, né? Isso que é o mais bonito de tudo, né?
Então, a manjedoura está conectada com a cruz? Pode responder.
Sim, ela está conectada à cruz. Por quê? Quando Jesus nasceu, a manjedoura foi um lugar, podemos dizer, é um lugar onde uma pessoa pode nascer, é humilhante.
Uhum. E
ele nasceu sendo humilhado, né? Podemos dizer assim. E ele morreu
no lugar
na pior
humilhante.
Morte, né? Numa morte de humilhação.
Uhum.
Essa é a
conexão,
a conexão entre a manjedoura e a cruz.
É uma demonstração clara e evidente que o nosso Deus, ele se humilhou. Ele se humilhou para resgatar os que são seus. Manjedoura vazia, a cruz vazia, o sepulcro vazio. Mas o trono, ele está assentado,
glória,
governando todas as coisas para todo o sempre. E uma frase que nos chamou muito a atenção, ela diz o seguinte: o nascimento de Jesus, ele tem tudo a ver com a sua morte. A manjedoura tem tudo a ver com a sua cruz. E a sua morte, ela tem tudo a ver com a nossa vida. Louvado seja Deus.
Glória a Deus.
E, na verdade, nós morremos para viver, né? Essa é a realidade. Agora eu quero fazer uma pergunta para Rafael. Posso fazer, Rafael? Quantos anos você tem?
8.
8?
Vou fazer 9.
Já? É agora em dezembro, né?
Dia 28.
Gente, ó, pertinho do Natal.
E Emanuel, 26.
Você escolheu o lugar que você ia nascer?
Não.
Não? Você escolheu? Eu quero Letícia como minha mãe e quero Marco Antônio como meu pai.
Não.
Mas sabe por que eu fiz essa pergunta, Rafael?
Fala.
Porque Jesus foi o único no planeta que escolheu o lugar onde nascer e escolheu quem seriam seus pais.
Por isso é verdade. Perguntei.
Mas agora eu vou fazer uma pergunta polêmica. Polêmica. Neval, é meio polêmica. O cristão pode enfeitar sua casa com símbolos natalinos?
Poder, pode.
Pois é, porque existe muito esse tabu, né? Não, você não deve enfeitar, isso é pecado, isso é idolatria. O que vocês acham disso?
Eu acho que quando se fala sobre isso, querem fazer ligação com o paganismo e os objetos. O que nós não podemos é criar ídolos.
Exatamente.
Né, que não só são representados por meio dos objetos comemorativos no Natal. Então, eu particularmente, quando eu lembro da árvore, né, quando eu vejo a árvore, eu lembro da árvore da vida. Então, se a gente for fazer comparativo, também a gente quebra esse protocolo pagão. E se nós formos olhar essa questão do paganismo, marcas nós não poderíamos usar,
isso.
Supermercado nós não poderíamos,
sim,
né,
sim.
Ir, e tantos
outros. A noiva
outros...
não poderia se vestir de noiva, porque também
exatamente.
É vindo do paganismo.
Sim,
né?
Exatamente, não poderíamos nos deliciar com as comidas, né, e banquetear daquilo mesmo que Deus nos dá condição e purificou para que nós pudéssemos obter. Então, assim, eu sou suspeito, não faço... Né, com tanta frequência, por questões financeiras.
Olha, eu estou com o Marco Antônio, eu também. Está muito agora, caro.
Agora, a árvore me remete à árvore da vida, de fato. A estrela, ela consta na palavra.
Exatamente.
Né?
A gente até falou lá em casa sobre a entrada triunfal de Jesus.
Boa. Exatamente.
Né? Uhum. O que eles usaram para na hora da entrada dele, eles enfeitaram suas casas, o chão, com galhos de ramos, né? Então, isso tudo era para celebrar a chegada do Salvador, de Jesus estava chegando.
O Messias.
O Messias.
Messias. Não, e o interessante também é que os magos, quando eles chegaram na casa, Jesus já tinha 2 anos. Mas eles receberam um anúncio 2 anos antes através de uma estrela. Então, a estrela veio guiando-os até a casa onde Jesus estava com seus pais. Eu, até 3 anos atrás, achava que algumas coisas eram até pecado. E eu sempre achei bonito. Mas eu estou com o Marco Antônio também, que eu ainda não coloquei a árvore lá em casa por conta de custos. Mas eu acho lindo. Os enfeites, a iluminação, as comemorações, né, as cores, tudo aquilo traz alegria. E parece assim, a gente sabe que isso não une, mas é o momento que as famílias ali esquecem um pouco, né, de tudo, do momento. Na verdade, os dias são maus, mas é o momento de estar ali junto com a família. Então, eu acho que esses momentos... sabendo o que cada símbolo significa, é muito importante você fazer dentro da sua casa. Fazer uma mesa, fazer a ceia, fazer uma comida gostosa, chamar seu parente, ou não só o próximo, mas aquele parente que você não vê há um tempo, se ele pode vir na sua casa. Eu acho que isso é muito importante.
Eu, particularmente, eu tenho dificuldade em imaginar um Jesus introspectivo. E não festivo. E por isso que hoje a gente entende que muitas vezes nós estávamos, por questões nossas mesmo, de cultura e tudo mais, presos a um legalismo.
Sim,
né?
Concordo.
E hoje nós entendemos que a pessoa tendo a possibilidade, querendo, não há problema. Contudo, lembrando sempre e glorificando, agradecendo a Deus pela dádiva graciosa de Cristo, que veio pagar uma dívida que você não poderia pagar, que
Exatamente.
Eu não poderia pagar.
Marco, e justamente pegando um gancho no que você falou, o nosso Deus, ele é um Deus festivo. É claro que os 33 anos dele foram de sofrimento, né, de humilhação, de dores, mas ele estipula para Israel, Deus estipula para Israel várias comemorações. Várias festas, exatamente. E eram festas que tinham que ser realizadas anualmente. Era ordem para se comemorar, né, Val, essas festas. E agora, nós cristãos devemos sim comemorar. E as duas mais especiais que nós temos e devemos comemorar, que é exatamente a Páscoa e o Natal.
O nascimento e morte.
Exatamente. É. Val, está no final?
Está acabando. Que pena! Mas foi um grande prazer tê-los aqui, para que possamos esclarecer para as pessoas que comemorar o Natal não é pecado.
Exatamente.
Nós devemos celebrar, sim, o nascimento do nosso Salvador na nossa vida. E não é somente um dia, são todos os dias, Jesus nascendo nos nossos corações, e nós podemos refletir, né, o nascimento de Jesus em nossas vidas. Foi um prazer poder compartilhar esse momento com vocês.
Igualmente.
Ah, que gracinha. Igualmente. Val, posso fechar com um versículo?
Por favor.
Lá em Filipenses 2, 5, fala assim: o exemplo de Cristo na humilhação. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém?
Amém!
Nós que agradecemos, viu, o convite, a nossa família agradece. E que todos nós, todos os dias, não é só nessa data simbólica, mas todos os dias, todos os anos, a mensagem do Natal esteja viva nas nossas famílias,
exatamente,
nas nossas vidas, né? É porque é uma grande alegria em nosso coração saber que o nosso Salvador nasceu e morreu em favor das nossas vidas.
E que nós podemos também entender todo dia que o verdadeiro sentido do Natal é... foi que Jesus veio para obedecer a ordem do Pai para morrer em nosso lugar. Você conhece isso todo dia.
A ordem do Pai e morrer em nosso lugar.
E dizer também, foi muito edificante para nós podermos estudar, sentar à mesa. Hoje foi o nosso devocional, desde ontem, né? Ontem e hoje foi o nosso devocional. E é algo que a igreja, também a igreja reformada em Vila Velha, ela incentiva. É o tempo em família, é o tempo produtivo em família, orando, fazendo os devocionais, lendo a palavra de Deus, e isso é enriquecedor.
Amém.
Amém.
Verdade.
E uma pena, chegamos ao final de, na verdade, do último episódio do ano de 2024. Foi incrível estar com a família Souza. Foi uma bênção para nós. Eu tenho certeza que também foi uma bênção para eles. E a gente pede que vocês curtam, compartilhem, vai lá no nosso canal do YouTube, envie o link desse programa para algum familiar seu. Nós temos certeza que vai esclarecer alguma dúvida que você possa ter, tá bom? Fique com a gente, nós temos novidades no ano de 2025 e nunca se esqueça, curta, compartilhe, tá bom? Chegamos ao final, tchau!
Tchau! Tchau.